Boa noite mais uma vez. Em um relato real, um autor conta como a fragilidade da igreja pode se apresentar de maneira mais infantil possível. Em uma data comemorativa de uma determinada igreja, num chamado Junta Panela, não aconteceu desse lado da América, aconteceu do outro lado da América, na América do Norte. Então, o Junta Panela foi oferecido para celebrar o aniversário da igreja, e todos os irmãos foram chamados para trazer alguma coisa, né? Trazer alguma coisa que pudesse ajudar, de alguma forma, para todo mundo comer. Duas irmãs fizeram frango frito. Eles, chamado fried chicken. O pastor passou pela fila, pegou um pedaço de frango e elogiou uma das irmãs, dizendo, muito obrigado, irmã, este frango está muito bom, não me lembro de ter comido algum frango melhor na minha vida. A outra irmã, começam a ver a atenção, né? A outra irmã, que estava do outro lado, que observava o outro lado da fila e ficava imaginando por que o pastor passou do outro lado e não deste lado, ficou magoada por causa do elogio. Contaminou o marido, que era diácono, e outras pessoas de dentro da igreja. Em alguns meses, a igreja se dividiu por causa do frango frito. A igreja do frango dourado e a igreja do frango empanado. Os nomes são fictícios, mas a história é verdadeira. Esse relato explica bem o que acontece quando nós não nos unimos por aquilo que é essencial, quando nós não nos unimos por causa do Evangelho, quando nós não nos mantemos unidos por causa do Evangelho, o que acontece quando nós nos unimos por outras coisas. Na verdade, todas as vezes que qualquer outra coisa é o fator primordial e a base para a nossa comunhão e participação mútua na vida uns dos outros, corremos o risco de nos separarmos e procurarmos outra família, outra igreja, por causa de qualquer outra coisa, seja ela estilo musical, seja ela programa das crianças, seja ela a maneira como o pastor se veste, a quantidade de programações, retiros, dinheiro ou frango frito. Todas as vezes que não é o Evangelho que nos une e nos mantém unidos, as outras coisas, por mais importantes que possamos achar que elas sejam, elas são triviais, são tolas, e por causa disso, estão fadadas a atrapalharem mais do que a ajudarem. Eu queria ver esta verdade da união por meio do Evangelho na epístola, a maior epístola que Paulo escreveu. A epístola ou carta de Paulo aos Romanos. Se pudesse dar um tema, seria deixe a porta aberta, aceitando uns aos outros. Nós ficaremos apenas em Romanos capítulo 15, apenas um versículo, versículo 7. Mas porque, como vocês podem perceber, está bem perto do final, a gente vai precisar fazer um panorama rapidamente para a gente entender o argumento e como é que Paulo chega até esse momento. Vamos ler todos juntos o versículo 7 de Romanos capítulo 15. Portanto, acolha uns aos outros como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Mais uma vez, que esse aí foi ruim. Vamos lá, juntos? Portanto, acolha uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Vamos orar. Senhor, que grande verdade é essa? Temos tudo o que precisamos aqui para aceitarmos uns aos outros. Temos a motivação, temos o propósito. Eu e os meus irmãos lutamos, Senhor, contra a parcialidade inata. Às vezes por consciência, às vezes inconscientemente, nós temos preferências incutidas em nossos corações. E nos tornarmos vulneráveis, corrermos o risco de rejeição, nos unirmos para o benefício dos outros, é algo sobrenatural. É por isso que nós vamos a Ti. É por isso que nós buscamos a Tua presença. Porque nós queremos viver essa sobrenaturalidade de acolhermos uns aos outros na nossa vida, de nos tornarmos vulneráveis para o benefício dos outros. A tua palavra está aberta diante de nós. Eu imploro que ela seja a nossa regra. Teu Espírito Santo, sejas o nosso professor. Que o Senhor Espírito nos instrua, nos constranja, nos corrija. E que ao final desse tempo o Senhor receba a glória, tanto na santificação daqueles que precisam ser santificados, quanto na salvação daqueles que precisam de arrependimento. O Senhor nos ensine essa verdade preciosa, mas difícil de ser executada. Em nome de Cristo imploramos. Amém. A carta de Paulo aos Romanos é, de longe, a carta mais funcional ou missionária, digamos assim. Ela é missionária porque Paulo, quando escreve, ele escreve planejando ir chegar na Espanha. Romanos capítulo 15, ele vai dizer que tem um desejo de chegar na Espanha. Queria muito passar por aqueles irmãos e ser encaminhado por esses irmãos à Espanha. Olha aí o versículo 24 deste capítulo. Penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem eu possa vê-los e que vocês me encaminhem para lá depois de haver primeiro desfrutado um pouco da companhia de vocês. Uma das primeiras razões, então, que levam Paulo a escrever essa carta é que ele quer preparar o caminho, ele quer que esses irmãos, que ele não havia conhecido inicialmente, não havia plantado essa igreja, que esses irmãos possam ajudá-lo para chegar à Espanha, que era a parte mais distante, pelo menos naquele mundo conhecido, para os romanos. Tem um propósito missionário por trás. Mas também tem um propósito didático ou pedagógico. O apóstolo Paulo, ele chamava a si mesmo de apóstolo dos gentios. E como apóstolo dos gentios, ele queria verificar se esses irmãos que haviam crido, e na sua maioria eram cristãos gentios, se eles de fato compreendiam o evangelho como ele havia recebido do próprio Senhor e estava pronto para proclamar, defender, explicar este evangelho. É por isso que os primeiros capítulos, na verdade, os primeiros quase que 12 capítulos, é uma explicação sobre o evangelho, começando sobre a perversão de todos os homens estão debaixo de condenação, não importa se são judeus, se são gentios, diferentes aspectos ou ângulos, tanto pela mensagem recebida, né, do Antigo Testamento para os judeus, quanto da própria lei que nós colocamos no nosso coração, às vezes que aparece culturalmente, não importa a lei que se coloca, o homem está debaixo de condenação da parte de Deus. É por isso que a salvação, final ali do versículo, capítulo 3, tem que ser de fora para dentro. Deus produziu essa salvação por meio da justificação. A maneira como Deus declara pecadores inocentes é por causa daquilo que se operou na cruz. Cristo, então, morre na cruz para quitar, para receber, apaziguar, como se chama, a ira do Deus Todo-Poderoso e o cálice ficar vazio, para que a ira de Deus justa seja satisfeita e o homem que crer em Jesus possa ter o crédito que a vida perfeita de Jesus tem. O homem pode ser, então, declarado inocente. Depois do capítulo 5, ele vai explicar os desdobramentos disso. O que, que acontece depois? Os homens se santificam. Os homens crescem, os homens aprendem a amar Jesus, os homens lidam uns com os outros. Depois do capítulo 9 até o capítulo 11 é sobre a posição de Israel. Tá, se a salvação vem para Israel, se Jesus era um judeu, se Deus planejou tudo isso para Israel, porque tem poucos israelitas crendo. E a resposta, peraí, a rejeição de Israel não é definitiva e não é completa. Eu sou judeu, Paulo diz. E como judeu, eu creio em Jesus Cristo. E isso não é definitivo. Alguns irão crer. No final, no último tempo, o Senhor vai restabelecer Israel. E haverá grande salvação por parte de Israel. O povo de Deus, ele vai receber as promessas que foram feitas, mas ainda não foram completas. O capítulo 12, então, Paulo vai tratar sobre assuntos específicos, e um deles é o assunto de aceitar um ao outro. O cristianismo nasce dentro do judaísmo, né? Os primeiros cristãos eram judeus. Com o tempo, isso vai ficando claro que o judeu, o judaísmo e o cristianismo não são a mesma coisa. Mas a porcentagem entre judeus e gentios, no primeiro momento, era quase de 10 para 90. Dentro da igreja, a grande maioria eram judeus, eram eles que pregavam, eram eles que ensinavam, eram eles que lideravam, eram eles que guiavam. Com o tempo que foi passando, a proclamação do evangelho vai acontecendo, isso muda completamente. Aqui, estamos em um momento em que grande parte dessa igreja eram de gentios. judeus a quem foi endereçado o Evangelho, agora eles que haviam recebido a lei, eles que tinham toda uma dieta, toda uma determinada situação cultural, agora eles estão com dificuldades de lidarem com os gentios. Gentios, eu estou dizendo, não o cara legal, gentio é alguém que não é judeu. Certo? Só para ficar claro. Como é que a gente lida com isso? Paulo, então, escreve esta carta não somente para verificar a teologia daqueles que eram gentios, não somente para preparar o caminho dele que quer chegar à Espanha, mas também para ajudar os irmãos a resolverem conflitos internos. Conflitos que, em um momento, pode ser chamado de parcialidade, conflitos de aceitação dentro da igreja. Acredite ou não, os homens estão propensos a se separarem por qualquer motivo e se unirem por aquilo que é importante para eles. Os homens estão dispostos a se separarem por causa daquilo que é trivial, por causa de opiniões. E isso, infelizmente, não é novo. Isso, na verdade, é bem antigo. No capítulo 15, no versículo 7, o texto que nós vamos estudar, ele começa com uma palavrinha do versículo 7 chamado portanto. Essa conjunção aqui, no texto original, é uma conjunção um pouco diferente, porque ela remete a tudo que foi dito anteriormente, e aqui é a conclusão de todo o argumento que começou no capítulo 14. A partir do capítulo 14, quando Paulo endereça essa questão de se unir, de preservar, de manter a unidade, de se aceitar, de se ajudar, de manter-se juntos, ele vai dar várias razões a partir do capítulo 14. E aqui, finalmente, no versículo 7 do capítulo 15, ele resume. Portanto, se isto é verdade, sendo que as coisas que eu tenho ensinado para vocês são verdade, de acordo com a vontade de Deus, portanto, vocês devem aceitar uns aos outros, é o que ele diz. Como também Cristo acolheu vocês para a glória do Pai. Aqui ele sumariza as verdades que ele tem explicado a partir do versículo 14. Veja como, a partir do capítulo 14. Então, a gente vai dar uma olhada rapidamente nas dificuldades do capítulo 14, depois vamos olhar para esse texto, o versículo 7. Por causa desse portanto. Se é uma conclusão, é uma conclusão de quê? Então, no capítulo 14, ele começa dizendo no versículo 1, abram lá. Acolham quem é fraco na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco não come legumes. Quem come de tudo não despreza, não deve desprezar o que não come, e o que não come não deve julgar o que come de tudo, porque Deus o acolheu. Então, aqui a gente deve fazer umas perguntas. O pessoal estava se dividindo por causa de legume? Grupo do brócolis? Grupo da beterraba? Quase. Lembra que por trás dessa dieta estava aqueles distintivos dos judeus em relação aos gentios, aqueles que não eram judeus. Então, por causa de, eles tinham uma dieta, judeus tinham uma dieta estabelecida pelo Antigo Testamento, de um determinado, não podiam comer carne com sangue, não podiam comer determinadas coisas, enquanto os judeus ou os gentios comiam qualquer coisa. E aí esse povo, com esse background, com essa situação, se converte. E agora, dentro da igreja, eles têm essa visão de mundo, essa história de vida, né, que faz com que eles olhem para o outro e não somente vejam como algo diferente. Por isso que o mandamento do versículo 1 é não somente acolham quem é fraco. Acolham quem é fraco, não, porém, para discutir. A questão de forte e fraco aqui, forte na fé e fraco na fé, são aqueles que, de alguma forma, em uma determinada situação, em uma diferença de opinião não relacionada ao Evangelho, que é o que une, não relacionada a uma doutrina importante, como a morte de Jesus, a ressurreição, a inspiração das Escrituras, a natureza da igreja, sobre quem é Deus, o poder do Espírito, mas em coisas triviais, coisas de opinião, coisa que a Bíblia não é clara, coisa do que se deve comer. Essas coisas, todo mundo vai ter uma opinião. E essas opiniões não podem tomar o lugar de distintivos, de fatores de bandeira, ou fatores de divisão, ou bandeiras que a gente leva. A dificuldade aqui, o mandamento, não é acolher o que é fraco, não é acolher o que pensa diferente de você sobre um determinado assunto que a Bíblia não é clara. Quando se deve ter o devocional? Quando se deve ter o culto doméstico? Qual livro a gente começa no discipulado? Qual livro da Bíblia se começa no discipulado? Tem culto de manhã ou culto de noite? A escola dominical tem que ser de manhã ou tem que ser de tarde? Esse determinado livro aqui eu posso riscar ou não posso riscar? Pode riscar a Bíblia ou não pode riscar a Bíblia? Pode fazer mais? Pode usar essa caneta ou tem que usar só essa outra? Nós temos opiniões sobre tudo. Naquela época, opinião sobre comer. E aqueles que estavam mais fortes na situação, isso é, aqueles que olhavam para si e diziam assim: rapaz, que besteira é essa? Que besteira é essa de... pode comer de tudo. Não deveria tratar com desrespeito ou julgar aquele que achava que só podia comer brócolis. O assunto parece trivial, irmãos, mas a igreja estava rachando. Não era sobre frango frito, mas era sobre opinião. Opinião de homens. Opiniões boas. Veja que Paulo não diz: mude a sua opinião. Mude, acrescente na sua dieta esse tipo de... não, não. Você tem a sua opinião, ótimo. O que você não pode fazer é proselitismo da sua opinião. Você aceita o que é fraco, não para discutir a opinião. Você aceita o que é fraco, não para promover a mudança. E isso é uma aplicação da verdade de Deus na sua vida, você faz. Faz sem tolher, faz sem denegrir, faz sem julgar a outra pessoa que pensa diferente de você. É o que o texto está claro. Um acha que pode comer de tudo, hoje só come legumes. O fraco só come legumes. Então, em vez de o que come tudo puxar o outro para que ele esteja no seu nível, ele aceita o outro na sua fraqueza, na sua debilidade. E ele decide, diante de Deus, não julgar, não discutir opiniões. Mas o texto continua. Não era só uma questão de comida. Versículo 5. Alguns pensam que certos dias são mais importantes do que outros, mas outros pensam que todos os dias são iguais. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente, não tente conseguir a opinião do outro para ser mudada. Quem pensa que certos dias são mais importantes faz isso para quem? Para o Senhor. Quem come de tudo faz isso para quem? Para o Senhor, porque dá graças ao Senhor, consegue agradecer por isso. E quem não come de tudo, é para o Senhor que não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. As coisas que eram periféricas, as coisas que eram opiniões humanas, Paulo, a recomendação não é que se mude, mas é que consiga viver com uma opinião diferente sobre determinado assunto que a Bíblia não foi clara, e isso de alguma forma vai refletir a vontade de Deus. No versículo 13, do capítulo 14, ele recomenda e diz: portanto, mais uma vez, deixemos de julgar uns aos outros. Pelo contrário, tomem decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante dos irmãos. Nós não procuramos encontrar ou concentrar nossas atenções em coisas que a Bíblia não tem uma definição clara. Nós não julgamos os outros. Lá vai o fraco. Sai daqui, fraco. E aqueles que são fortes não se anulam daqueles que são fracos, não também olham com desprezo para aqueles que são fortes. Não, vai lá, ela ou ele, que ele é forte. O erro estava sendo tomar uma decisão de dividir com base em algo que não deveria nos dividir. São coisas periféricas, importantes para as consciências de cada um, mas em relação ao Evangelho, são impotentes, são incapazes de gerar unidade verdadeira e não trazem glória a Deus. Não pomos causa de tropeço, não atrapalhamos, nós não julgamos. Nós vemos aqui, então, a responsabilidade de acolher uns aos outros. A palavra acolher aparece no versículo 1, acolher uns aos outros, e duas vezes depois do versículo 13, acolher uns aos outros. Aqueles que são fortes por terem uma opinião que acreditam ser a mais correta e piedosa sobre determinado assunto, podem acolher uns aos outros, mas com o desejo de, não com o desejo de buscar aquele, ou convencer aqueles que pensam diferente. Aqueles que sustentam sua opinião a todo custo e julgam os outros que pensam diferentes em coisas que podem ser diferentes, podem acabar funcionando como tropeço. Olha o versículo 20. Não destrua a obra de Deus, do capítulo 14. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são puras, mas não é bom para alguém que come algo que causa escândalo. Aqui, o que era forte, é claro que eu posso fazer isso. É claro que eu posso comer de tudo. E ele não levava em consideração aquele que era fraco. E o fraco, então, motivado por essa força, mas não tendo a mesma consciência daquele que era forte, comia, mas comia com escândalo. A culpa não é do fraco nesse sentido. A culpa é este que acha que a sua opinião tem quase um valor da palavra de Deus, é quase a posição final e autoritativa. E assim ele destrói a obra de Deus, porque promove o escândalo aqui. A palavra escândalo aqui é aquela que aparece em Lucas capítulo 17. Aquela ameaça que Jesus faz. Ai daqueles, vão vir escândalos, mas ai daqueles que, por meio de quem vem escândalo. O escândalo aqui aparece quando as pessoas que são fortes consideram a sua opinião quase como palavra de Deus, estão dispostos a fazer qualquer coisa, inclusive destruir a obra de Deus para fazerem valer a sua opinião. São essas coisas que estavam aqui. Essas coisas que estavam, que Paulo estava lidando. Então, quando nós olhamos o versículo 7, finalmente, versículo 7 do nosso texto, o mandamento é claro: acolham uns aos outros. Acolher uns aos outros significa dar boas-vindas aos outros, interagir com os outros. A razão para esse acolhimento não é a popularidade ou as coisas que normalmente nós decidimos interagir com os outros. A verdade mais fundamental é que os discípulos de Jesus, todos eles, foram acolhidos por ele. Mas o que isso significa? O que significa acolher uns aos outros? Na real, que aqueles que se acham mais maduros ou fortes, Paulo tem algumas coisas aqui. É o que ele diz no versículo 1 do capítulo 15. Ele diz: ora, nós que somos fortes na fé, temos de suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. O que significa acolher uns aos outros? Acolher uns aos outros, aqui, nesse texto, significa suportar a debilidade dos fracos e não agradarmos a nós mesmos. Acho muito interessante que Paulo aqui se coloca entre os fortes, vocês notaram? Ora, nós que somos fortes. Agora, enquanto ele está escrevendo, ele não tentou puxar os cabelos dos fracos. Vocês viram isso? Ó, vocês só comem legumes, vocês estão perdendo. Churrasco é que é bom. Ah, vocês que consideram dois dias santos. Não, 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 todos os dias são santos. Vocês estão perdendo. Ele não faz isso. Talvez teria oportunidade, mas ele não faz isso. Nessa situação, ele coloca como alguém forte. O forte é aquele que tem uma percepção maior, mais madura, mais real, mais próximo, talvez mais piedosa, assim que ele considera. Pode-se comer de tudo. Se eu consigo agradecer por aquilo, aquilo deve fazer parte da minha dieta. Todos os dias são sagrados, não somente um, todos os dias, porque eu posso agradecer pela oportunidade que Deus me dá em todos os dias. Eu sou, então, nessa relação, considerado um forte. O que a minha posição de forte me obriga a fazer em relação ao fraco? O que que a minha posição de mais maduro, mais piedoso, de ter uma percepção melhor, maior nessa situação, qual é a prova cabal de que eu de fato sou forte? Não somente uma opinião sobre o que eu penso. É o fato de suportar as debilidades dos mais fracos e não agradarmos a nós mesmos. É aqui que demonstra a força de alguém na fé. Não é o conhecimento que ele tem, ou a opinião que ele tem de si mesmo, mas é a disposição de abrir mão do livre exercício da sua liberdade e voluntariamente condescender com aquele que é mais fraco, fazendo assim, negando a si mesmo. O que que faz com que alguém de fato seja forte? É que compreendo que de fato é importante, tendo uma visão melhor e mais piedosa da realidade, eu não puxo o outro para cima de mim, na verdade eu condescendo com ele, e voluntariamente restrinjo a liberdade que eu teria de agir de uma determinada maneira, para o bem dele eu restrinjo isso, eu suporto a sua debilidade. Suportar aqui nesse texto, no versículo 1, é mais do que aguentar. Eu já vi alguns irmãos e irmãs falando isso. Rapaz, aquele irmão ali eu aguento. Não, aquele ali eu suporto. Como se, rapaz... Eu sempre me lembro daquele tipo de exame em que você aguenta. Está dentro daquele negócio, tem que passar umas 3 horas, aquele negócio rodando, você com vontade de morrer, mas não morre. Você aguenta, eu aguento. Eu acho que às vezes é assim que a gente lida, interpreta esse texto. Suportar aqui significa tolerar, aguentar. Esse texto não suporta essa interpretação. E a razão é simples. O exemplo que ele vai dar desse princípio aparece no versículo 3. Por quê? Porque também... Cristo não agradou a si mesmo. O exemplo é Cristo. Versículo 7, mais uma vez. Vocês acolhem uns aos outros como também Cristo acolheu. Jesus não suporta você, mesmo que você seja insuportável algumas vezes. Jesus não tolera você, não aguenta você. Não, ele decidiu voluntariamente abrir mão da posição em que estava, de existência com Deus, e assumindo o plano de Deus de escolher você antes da fundação do mundo, no tempo, no espaço, no momento, ele bebeu o cálice do vinho, do furor, do Deus Todo-Poderoso, sem mistura, sozinho, goela abaixo. E ainda hoje ele vive à destra do Todo-Poderoso nas alturas, intercedendo, sabe por quem? Por você. Ele não tolera você, ele não aguenta você, ele acolhe você. Suportar, então, é mais do que isso. Suportar as debilidades ou suportar as imaturidades significa estar disposto a experimentar essa negação de si mesmo. Essa palavra suportar, ela aparece 2 vezes. No Evangelho de João acontece no capítulo 19, versículo 17, e Lucas 14, 27, quando os discípulos e Jesus estão carregando a cruz. Quando eles estão sustentando a cruz. A ideia de movimento, de peso, de dificuldade, sim. De dificuldade, sim. Suportar as imaturidades de outra pessoa, não negar a si mesmo, é custoso. Por isso que só os fortes devem fazer. Por isso que o mandamento aqui é para aqueles que são fortes. Você é forte? É maduro? Chegou mais perto de Jesus? É isso que é esperado de você? Que você use a força que recebeu do Senhor e a percepção espiritual do que vale a pena, para que você faça 2 coisas. Você carregue o seu irmão mais para frente, e você não agrade a si mesmo. Não agradar a si mesmo significa não fazer somente as coisas que lhe dão prazer. Não fazer somente as coisas que lhe trazem felicidade ou que lhe fazem feliz. O trabalho que ele está dizendo aqui, o mandamento é extremamente difícil, eu vou dizer sobrenatural. É por isso que as igrejas bombam aí. Principalmente as mega igrejas, que as pessoas vêm e vão, elas mudam. Agora, aquele relacionamento em que nós nos vemos como família, lutamos uns com os outros, tentamos resolver aqui, que entendemos família como de fato família é. Não importa o que acontece, família não muda. Meu irmão é meu irmão, o que acaba com ele ser meu irmão é que ele morre. Eu não mudo isso, não dá para mudar. Deus em Cristo nos fez uma família. Paulo não diz, o negócio está difícil aí, tem muito judeu lutando contra os gentios, esse negócio vai se acabar. Rapaz, faça duas igrejas, uma de judeus e uma de gentios. Ou então, rapaz, mude de igreja, em vez de ficar em Roma, vá para Éfeso, cheio de gentio lá. Viva a sua vida. Não, acolha uns aos outros. Significa acolher? Significa suportar, carregar as debilidades dos meus irmãos. E significa não agradar a si mesmo. Alguém vai precisar ser agradado. Se não somos nós, será alguém. No lugar de agradarmos a nós mesmos, vamos agradar aos outros no que é bom para a edificação. É o versículo 2, ó. Portanto, cada um de nós, não agrade a nós, né? No versículo 1, agrade a quem? Ao próximo. Em quê? Em quê? No que é bom para? O que significa isso, irmãos? O texto não está dizendo, não está ensinando que você deve fazer tudo para agradar o seu filho, ou a sua esposa, ou o seu pastor. O texto não está dizendo que você tem que obrigatoriamente dizer sim todas as vezes, porque dizer não é um ato de amor. Mesmo que seu filho, ou filha, ou esposa fique triste, você deve dizer não, caso essa seja a vontade de Deus. Agradar aqui significa abrir mão de suas vontades para promover o que é bom para edificação. Não é agradar o que ela deseja, é agradar no que ela precisa. Não é agradar no que ela quer, é agradar no que ele precisa. É aquilo que eu puder fazer, mesmo sacrificando o que eu gostaria de fazer, os meus desejos, as minhas vontades, sono, dinheiro, qualquer outra coisa que eu puder fazer, qualquer sacrifício que eu puder negar a mim mesmo, para que você possa ser edificado mais perto de Jesus, mais próximo dele, o que é bom para a sua construção, santificação espiritual, eu sou disposto. Por quê? Porque eu sou forte. E de novo, irmãos, a regra é, o forte é para servir, não para ter o que quer. A força que nós recebemos é para servir, não para ter o que quer. Essa é uma inversão. No reino é assim, o maior é aquele que serve. Como exemplo do que isso significa, o texto nos apresenta Jesus. Versículo 3, ele diz, porque também Cristo não agradou a si mesmo. Pelo contrário, como está escrito, os insultos do que te insultavam caíram sobre mim. Enquanto eu servia na outra América, eu fui convidado por um coach, um técnico de futebol americano, para falar aos atletas. E aí ele foi, me chamou, o coach de verdade, técnico, viu? Um técnico de futebol americano, falar na universidade. E aí eu fui lá, expliquei o evangelho para o pessoal, e aí o técnico muito feliz, me chamou lá para ver as partes, né, de dentro e tal, me deu uma camisa, e disse, rapaz, eu queria que você ficasse aqui para assistir o jogo. Tá ótimo, vamos ver. 3 horas o jogo. Nos primeiros 15 minutos, eu achei interessante. Nos primeiros 20, eu já estava pensando, rapaz, o que eu estou fazendo aqui? Eu não entendo aqui, o pessoal se matando por cima dos outros. O que é isso aqui? Não vendem torresmo aqui? Eu comecei a procurar alguém para evangelizar. Não vou ver se eu consigo evangelizar. Mas eu tentava, o pessoal ficava olhando lá, não consigo evangelizar aqui. E toda hora o técnico dizia: pastor, está aí, está gostando? Está tudo bem? Tá, eu disse: estou tentando entender aqui. Estou tentando entender. Eu consegui ficar por uma hora e meia. Com muita dificuldade. Na minha cabeça, eu disse: rapaz, o que é que eu estou fazendo aqui? Perdendo tempo. Aqueles que me conhecem sabem que eu não gosto de assistir jogo de futebol, eu não gosto desse jogo, eu tenho dificuldade de perder tempo. Essa é minha opinião, minha. Eu pensando, eu não acho que é um bom uso do meu tempo. Eu. E olhando lá, esse negócio, pô, eu estou perdendo tempo aqui. 3 horas da minha vida, eu vou dizer o quê para Jesus? E eu fiquei pensando, dormindo, se matando lá. Mas eu fiquei feliz porque eu fiquei o máximo que eu pude. Depois de um tempo, eu procurei até aprender. Porque era um grande encorajamento para o meu povo me ver lá naquilo que eles achavam importante. Minha estratégia, no entanto, era tentar pastorear enquanto estava lá. Mas era uma estratégia. Um ano depois, esse técnico, ele pediu para largar o trabalho, ser técnico dessa universidade e ser pastor em tempo integral. E eu tive a oportunidade, o privilégio de treiná-lo nos primeiros anos. Eu não sabia, mas Deus estava usando a influência de alguma forma. E aí você abre mão de coisas que você acha que é importante. Como o caso da minha opinião, isso pode abençoar aqueles que estão do outro lado recebendo a influência. O exemplo de Jesus aqui é claro. Agora, por que ele coloca Jesus aqui? Deveria ser lógico, irmãos. Sabe qual é o maior problema das divisões? É que ambos os lados normalmente acham que a sua opinião é a correta. E eles lutam tanto que estão dispostos a rachar a igreja e dá mau testemunho para o mundo que já é caótico. Sabe por quê? Porque eles têm uma visão errada sobre si mesmos. Eles se acham melhores do que de fato são. Então, quando o apóstolo Paulo pega o exemplo de Jesus sobre como nós devemos fazer, ele está dizendo, ó, vocês devem fazer como Jesus fez. Jesus não agradou a si mesmo. E segundo, Jesus acolheu vocês para a glória do Pai. Quem você pensa que é para achar que não pode condescender ou se abaixar para estar no nível do seu irmão, quando o rei de todo o universo deixou o trono de sua glória, viveu nessa vida aqui, nesse mundo empoeirado, e acolheu você? Só alguém que não compreende a total depravação do nosso coração, só alguém que tem um grande orgulho incontido no seu coração, só alguém que não compreende o tamanho do movimento da parte de Deus para nós, que iria tratar os outros com essa preferência aqui, iria escolher não acolher os irmãos ou dividir por qualquer que seja a razão. Quando pensamos sobre ser forte ou fraco, normalmente nós temos a tendência de nos avaliar de uma maneira bem positiva. Nossas opiniões, nossas experiências, nossas histórias. Ser forte significa, voluntariamente, então, estar obrigado a não agradar a si mesmo, mas agradar aos outros no que é bom para a edificação. Nós, os fortes aqui, eu e vocês, estamos obrigados a usar a nossa força para servir aos outros. Quer ser forte? É isso que significa. Somos fortes para servir. Somos fortes porque já aprendemos a resignar o nosso coração. Já sabemos que nós não somos muita coisa não. Somos iguais pelo Evangelho. Somos fortes porque já aprendemos. Aprendemos o nosso Senhor, o nosso Salvador, e somos fortes porque já copiamos o seu caráter, de embora mais alto, nós conseguimos condescender e abençoar os nossos irmãos. É isso que está escrito aqui. Os fortes precisam, então, suportar as debilidades dos mais fracos e não agradar a si mesmo. A segunda coisa que ele diz no versículo 7, tem algumas outras coisas do verso 4 a 6, mas a gente não vai ter tempo. No versículo 7, então ele diz, a segunda razão é, qual é? Acolham uns aos outros, esse é o mandamento, como Cristo acolheu vocês, exatamente, para a glória de Deus. Isso aqui é fabuloso. Acolher uns aos outros, no final das contas, não tem nada a ver com você. Pega a fila. Nós, como igreja, nós, como os discípulos de Jesus, nós temos um alvo na vida. Qual é? A glória de Deus. Não é isso que nós queremos? Nos esforçamos, nós oramos ao final das nossas orações. É assim que nós recomendamos uns aos outros, irmãos, irmã, que o Senhor seja glorificado na tua vida. Esse é o alvo da nossa vida. Na verdade, é assim que Jesus falou que os seus discípulos deveriam ser, em Mateus capítulo 5, assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. A glória de Deus aqui aparece duas vezes. Ele resume, como eu falei, no versículo 7, mas tem mais. Olha só o versículo 5 do mesmo capítulo. Ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar, unidade, harmonia de uns para com os outros, nivelamento, segundo Cristo Jesus, para que vocês unânimes e a uma só voz, o quê? Glorifiquem o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. No final das contas, acolher aos outros, acolher o que é débil, promover a unidade, esquecer esse negócio de opinião tola e humana, não tem nada a ver com gente, tem a ver com promover a glória de Deus, tem a ver com mostrar a glória de Deus. No versículo 6, ele falou glorificar a Deus, é as pessoas, nós unânimes com o mesmo pensamento, nós glorificamos a Deus, e parte desse glorificar, falar bem de Deus, está em vermos os nossos irmãos, tão diferentes, tão distintos, fracos, fortes, mas todos juntos, uma somente, a vida é para isso. Mas tem mais, ele diz, Cristo acolheu vocês para a glória do Pai. É quando o mundo olha para a igreja, quando o mundo vê a igreja, vê as diferenças, mas todo mundo junto, vê as diferenças, mas todo mundo na mesma pegada, vê as diferenças, mas todo mundo se aceitando. Não vê as pessoas fofocando porque aquela irmã canta mais bonito do que a outra. Não vê aquele irmão fofocando porque fulano de tal não é das melhores companhias. Não vê aquele irmão, aquele jovem fofocando porque não consegue tirar tão nota boa como a dos outros. Não vê a concentração exagerada, não nos defeitos de caráter, porque isso nós devemos trabalhar para a glória de Deus, exortarmos mutuamente, mas nas diferenças. Nas diferenças, diferenças tolas, de um determinado estilo de música, um determinado estilo de roupa, um determinado estilo de cabelo, uma determinada cor de unha, um determinado tipo de comida, um determinado... E aí essas coisinhas atrapalham, o mundo deve entrar e ver assim, rapaz, esse povo aqui se aceita. Eu posso até achar que um determinado tipo de cabelo não seja o melhor. Mas se aquilo não for pecado, e pecado é uma transgressão direta da palavra de Deus, eu aceito o meu irmão na sua debilidade ou falta de imaturidade. Aceito porque o Senhor me acolheu. Quando? Todos os dias. Por isso que ele fala sobre paciência e perseverança, porque é isso que o Senhor quer de nós, é isso que Ele tem demonstrado para nós todos os dias, irmãos. O Senhor está lá, Senhor me perdoa, nas nossas tolices, nas nossas insanidades, na nossa imaturidade até, na nossa simplicidade, o Senhor, Ele não faz isso, mas de novo, ou o Senhor não diz, rapaz, eu esperava que tu fizesse isso aqui, o Senhor nos acolhe. Sua paciência e a sua perseverança estão comigo. E é isso que eu devo aprender do meu Senhor e fazer com os meus irmãos. E isso vai ser glória do Pai, para mostrar o poder do Evangelho, explicar para o mundo, revelar algo profundo do caráter de Deus, de que o seu povo de fato é um por causa do Evangelho, o seu povo de fato é um por causa de Jesus Cristo, o seu povo de fato é um por causa na crença na ressurreição dentre os mortos, porque ceiamos juntos, participamos de um único pão, um sangue que foi derramado por nós, não porque vamos para determinados lugares, não porque comemos determinada comida, não porque vestimos determinadas coisas, não porque... Isso tudo vai se acabar, daqui a 20 anos isso muda, o Evangelho não. O Evangelho permanece o mesmo. Nós acolhemos uns aos outros, não somente porque é mandamento da parte de Deus, mas porque Cristo acolheu você, você sendo um imprestável pecador como eu era. E Ele fez isso para a glória do Pai. Aí você tem não somente a motivação e a razão, Cristo e acolheu, mas também tem um propósito, acolher aos outros é promover a glória de Deus. Muitas coisas Deus faz por meio da igreja, a gente viu em Efésios capítulo 3, que o reino espiritual, ele aprende sobre a sabedoria de Deus olhando para a igreja. Agora, é o mundo aqui, que vê a glória de Deus quando nós acolhemos uns aos outros e nos unimos em Cristo. Esse é o plano de Deus para nós. É isso que Deus pensou. Não fazer isso significa demonstrar descaso para com a glória de Deus. Estou dizendo para vocês, irmãos, pela Escritura, uma maneira clara de nós, como igreja, glorificarmos a Deus. Pela Escritura, essa é uma maneira clara de glorificarmos a Deus. Acolhermos uns aos outros como Deus em Cristo nos acolheu. Não é isso que a gente quer. Não fazer isso também demonstra uma percepção errada sobre nós e sobre os outros. Ou eu sou melhor do que ele, ou ele é melhor do que eu. Isso tudo é uma avaliação humana. Ninguém prestava. Quando o Senhor lhe encontrou, e mesmo hoje, os méritos que você tem foram doados por Cristo. As outras coisas são todas triviais, todas passageiras. Qual seria a melhor maneira de demonstrar atributos de Deus, como graça, paciência, perseverança, longanimidade, do que suportando uns aos outros? Não é não? Que isso é a glória de Deus, mostrar quem Deus é, a paciência de Deus para comigo, a perseverança de Deus em me amar, a longanimidade de Deus em me amar, eu faço a mesma coisa com os meus irmãos, eu não desisto, eu insisto, eu aceito, eu mostro as qualidades e características do próprio Deus, isso é a glória de Deus. Nos unimos não para chamar os outros para o nosso lado, mas para abençoar o que Deus tem feito na vida. Então, qual é a vontade de Deus para a nossa igreja? É que a gente acolha uns aos outros, como Cristo nos acolheu para a glória do Pai. Como é que a gente faz isso? Você sustenta os que são mais fracos na fé, não para discutir opinião, e você não agrada a si mesmo. O maior inimigo do acolhimento e o maior promotor da divisão é você. O seu eu interior, que luta para agradar a si mesmo. Fazemos isso, irmãos, de tudo que é jeito. Na comida, na roupa, no canto, na amizade, em tudo que é canto. O Evangelho, não. O Evangelho nos dá a visão certa sobre quem nós somos e o plano de Deus para nós. Nós vamos fazer isso, mais uma vez, de maneira visível. Vamos fazer isso durante a ceia do Senhor. Nós vamos lembrar, mais uma vez, que nós pertencemos um ao outro. Não quero que seja apenas falatório. Nós erramos uns com os outros. Nós nem sempre acolhemos uns aos outros. Deus tem sido paciente conosco. Nós devemos ser pacientes com os nossos irmãos também. Gostaria de convidar os diáconos para se fazerem presentes aqui. Eu queria que nós tivéssemos um tempo de oração em silêncio. Não é para dormir, são 3 minutos. Para você pensar como eu posso acolher os meus irmãos. Em seguida eu vou distribuir os elementos. Nós vamos fazer da maneira como fizemos anteriormente, tá bom? Aqueles que sabem que devem participar, já manifestaram fé salvadora em Jesus, como aquele que perdoou os pecados, o único que perdoou os pecados, e que manifestaram essa fé por meio do batismo. Esses, no momento certo, depois que orar, podem se levantar e fazer as filas como nós fizemos nas outras vezes.